Ok. Sessão ordinária do dia 30 de julho de 2020. Prezados colegas vereadores, funcionários da casa e mais pessoas que não honram com sua presença, a todos nosso boa noite. Havendo o número legal de vereadores, eu declaro abertos os trabalhos da presente sessão e convoco o vereador secretário para que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 1969. Aos 16 dias do mês de julho do ano de 2000. E 20, às 18 horas e 30 minutos, reuniram-se os senhores vereadores da Câmara de Getúlio Vargas, Estado do Rio Grande do Sul, em sessão ordinária, na sala das sessões, Engenheiro Firmino Gerardel, localizada na rua Irmão Gabriel Leão, prédio número 681, piso superior, na cidade de Getúlio Vargas, Estado do Rio Grande do Sul, sob a presidência do vereador Eloy Nardi, secretariado pelo vereador Aquiles Pessoa da Silva, primeiro secretário. Presentes ainda os seguintes vereadores: Leonice Terezinha Petróleo Forlim, Deliane Assunção Ponze, Dinarte Afonso Tagliari Farias, Domingos Borges de Oliveira, Jefferson William Karpinski, Paulo César Borman e Vilmar Antônio Socol. Abertos os trabalhos da sessão, o senhor presidente convidou o secretário da mesa diretora para que efetuasse a leitura da ata número 1968, de 2/7/2020, que depois de lida, submetida à apreciação e colocada em votação, obteve aprovação unânime. Após, passou-se para o período do grande expediente, momento em que os vereadores Paulo César Bormos e Cleonice Terezinha Forlim fizeram uso da palavra. O vereador Dinarte Afonso Tagliari Farias obteve-se de falar. Em seguida, foram apreciadas as seguintes proposições: projeto de lei número 60/2020, de 13/7/2020, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito suplementar no valor de R$ 136.778,02. Remanejar saldos financeiros destinados às ações de saúde e combate ao Covid-19. De acordo com a Lei Complementar número 172/2020, manifestou-se o vereador Dinarte Afonso Tagliari Farias. Colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 61/2020, de 13/7/2020, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito suplementar no valor de R$ 447.736,18. Remanejar saldos financeiros destinados às ações de saúde e combate ao Covid-19, de acordo com a Lei Complementar número 172/2020. Não houve manifestações. Colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 62/2020, de 13/7/2020, de autoria do Executivo Municipal, que inclui inovação do anexo de programas, objetivos e metas da administração no plano plurianual. Lei Municipal número 5.274/17 e na relação cadastral de ações de governo das diretrizes orçamentárias, LDO. Lei Municipal número 5.558/19, não houve manifestações. Colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 63/2020, de 13/7/2020, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento do programa de 2020 um crédito especial no valor de R$ 2.067.217,36, destinado às ações afetadas ao que determina a LC número 173/2020 nas Secretarias Municipais de Getúlio Vargas. Manifestaram-se os vereadores Dinarte Afonso Tagliari Farias, Deliane Assunção Ponze e Paulo César Borman. Colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 64/2020, de 13/7/2020, de autoria do Executivo Municipal, que institui o Plano Municipal da Cultura, de Getúlio Vargas. Manifestaram-se os vereadores, as vereadoras Cleonice Terezinha Petróleo Forlim e Dinarte Afonso Tagliari Farias. Colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 65/2020, de 15/7/2020, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a alterar o caput do artigo 10 da Lei Municipal número 5.664, de 3 de julho de 2020, que dispõe sobre as sanções administrativas aplicáveis pelo descumprimento das medidas urgentes determinadas para contenção e enfrentamento da epidemia de coronavírus, Covid-19,
no município de Getúlio Vargas. Manifestaram-se os vereadores Clonice e Terezinha Petróleo Forlim, duas vezes, Dinarte Afonso Taglari Farias, Deliene Assunção Ponzi e Domingos Borges de Oliveira. Colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por unanimidade. Com o término da discussão e votação da ordem do dia, passou-se para o período do pequeno expediente, momento em que os vereadores Vilmar Antônio Socol e Dinarte Afonso Taglari Farias fizeram uso da palavra. Por fim, o senhor presidente convocou os vereadores para a próxima sessão ordinária, que ocorrerá no dia 30 de julho, às 18 horas e 30 minutos. Como nada mais havia a ser tratado, foi encerrada a sessão. E para acostar eu, Aquiles Pessoa da Silva, primeiro secretário da mesa diretora, lavrei a presente ata, que será assinada por mim e também pelo vereador Eloy Nardi, presidente desta Casa Legislativa. Sala das Sessões, Engenheiro Firmino Girardello, 16 de julho de 2020.
Coloco a presente ata em votação. Quem concordar com a mesma, permaneça como se encontra, os demais se manifestem. Aprovada por unanimidade. Como não existe correspondência, nós passaremos de imediato, então, para a leitura da matéria protocolada para a ordem do dia.
Proposições em pauta. Ordem 1. Pedido de providências. Número 23/2020, de 27/7/2020. Vereadora Cleonice Terezinha Petróleo Forlim solicita a construção de um abrigo em local de visibilidade centro da cidade para os chapas, tendo em vista as variações do tempo, principalmente em período de outono e inverno de nossa região. Ordem 2. Pedido de providências 24/2020, de 28/7/2020. Vereador Vilmar Antônio Socol solicita a sinalização dos trevos com o nome de Getúlio Vargas, pois nos locais não há nenhuma identificação de nossa cidade. Ordem 3. Projeto de Lei 47/2020, de 11/5/2020. Executivo Municipal dispõe sobre a inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal e sua fiscalização, através do Serviço de Inspeção Municipal, SIM, e da outras providências. Ordem 4. Projeto de Lei 66/2020, de 27/7/2020. Executivo Municipal autoriza o retorno dos contratos temporários de excepcional interesse público dos professores, suspenso pela Lei Municipal número 5.640/2020. Ordem 5. Projeto de Lei 67/2020, de 22/7/2020. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no Orçamento Programas de 2020 um crédito especial no valor de R$ 106 mil, destinados a repasses de auxílio financeiro e distribuição gratuita de bens. Ordem 06. Projeto de Lei 68/2020, de 22/7/2020. Executivo Municipal autoriza o Executivo Municipal celebrar acordo por escritura pública de desapropriação amigável com a empresa Futura Empreendimentos Imobiliários Limitada para desapropriação de imóvel destinado à ampliação do cemitério municipal da sede do município. Ordem 07. Projeto de Lei 69/2020. De 27/7/2020. Executivo Municipal altera dispositivos da Lei número 5.033/15, que autorizou o Poder Executivo Municipal a firmar convênio, conceder cessão de uso de veículo ambulância e equipamentos que integram o programa Salvar SAMU Rio Grande do Sul e repassar verbos ao Hospital São Roque. Ordem 08. Projeto de Lei 070/2020, de 27/7/2020. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com o Centro de Especialidades Odontológicas CEL. Ordem 09. Projeto de Lei 71/2020, de 27/7/2020. Executivo Municipal autoriza o Executivo Municipal a firmar convênio com o Hospital São Roque para a realização de atendimento ambulatorial de urgência e emergência. Pronto-socorro 24 horas, atendimento em regime de sobreaviso, internação hospitalar 72 horas, cirurgias eletivas, exames de imagem, consultas e procedimentos especializados, internações em saúde mental, transferência de pacientes e das outras providências. Ordem 10. Projeto de Lei 72/2020,
de 27/7/2020. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com a empresa brasileira de Correios e Telégrafos para conjugar esforços no intuito de proporcionar atendimentos de serviços postais à população da localidade de Getúlio Vargas por meio de agências de Correios Comunitária. Ordem 11. Projeto de Lei 73/2020, de 27/7/2020. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação de um técnico de enfermagem em caráter temporário, excepcional interesse público. Ordem 12. Projeto de Lei 74/2020, de 28/7/2020. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal de Getúlio Vargas a realizar acordos extrajudicial referentes aos ressarcimentos dos valores a serem despendidos no pagamento das precatórias listadas abaixo, oriundos do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Ordem 13, indicação 11/2020, de 28/7/2020. Vereadora Adeliana Assunção Ponze solicita à empresa gaúcha de rodovias EGR melhorias nas margens da ERS 135, proximidade ao Getúlio Vargas Parque Hotel, tais como colocação de cascalho ou resíduos asfálticos e melhorias no escoamento da água pluvial. Era isso, senhor presidente.
Toda a matéria encontra-se na ordem do dia. Na sequência dos trabalhos, passaremos para o grande expediente. Está com a palavra o vereador Linarte Farias. Está com a palavra, senhor vereador.
Senhor presidente, nosso secretário, funcionários da casa, nobres edis, nossas colegas vereadoras, uma boa noite, pessoas que nos prestigiam. Eu gostaria, senhor presidente, parabenizar a beleza de vocês dois aí em cima dessa mesa, pela oportunidade de estar hoje o secretário Karpinski. Então, estão muito bem vestidos, viu? Eu gostaria então de sinalizar isso. Muito bonita a máscara do senhor também, senhor Eloy. Vermelha do Colorado. Isso. Então, essa semana eu pude acompanhar um pouquinho o trabalho da Secretaria de Saúde. E a secretária esteve aqui naquela tribuna que nós fizemos por convite da Câmara de Vereadores. E eu gostaria de mais uma vez parabenizar o trabalho que tem sido feito dentro da Secretaria de Getúlio Vargas. Mas tem algumas coisas que nos surpreendem e que talvez nós não tenhamos como interagir ou mudar a situação diretamente, mas é sempre bom que fique esse alerta e que as pessoas saibam o que está acontecendo. Então, eu vou fazer um breve relato que sexta-feira o município de Getúlio Vargas recebeu a cloroquina. Isso acho que é um passo muito importante. E essas 2.000 unidades estão disponíveis na farmácia do hospital. Então, aqueles pacientes que necessitarem, que tiverem os sintomas do Covid e que se dirigirem ao Hospital São Roque, eles já estão sendo distribuídos para a comunidade. Você tendo sintoma, você chegando com as características de falta de ar, dor de garganta, enfim, febre, eles estão dando já a medicação preventivamente. Então, acho que isso é um ponto bastante positivo. Era uma coisa que muitos solicitavam isso mesmo, não tendo evidências e toda aquela discussão, mas eu acho que é importante que se você quiser tomar, tu tem esse direito. Então, eu tenho que manifestar essa positividade dentro do município de Getúlio Vargas por ter conquistado esse passo a mais. E aí, brevemente, na sexta-feira, o município vizinho do nosso solicitou uma vaga na UTI do Covid em Erechim. Eu abri para ver a posição dos leitos, tinham 15 leitos, 8 ocupados, 7 disponíveis, e para minha surpresa o paciente não foi encaminhado para o Hospital Santa Terezinha de Erechim. Essa paciente de 29 anos foi encaminhada para o Hospital de Vacaria, e chegou em Vacaria e veio a falecer. Então, por motivos que ainda eu não tenho uma resposta específica, mas já estamos com um problema de anestésicos no Hospital de Erechim. E esse foi um dos motivos que essa paciente não foi recebida pela unidade do Hospital Santa Terezinha em função dessa falta de medicamento. Então, isso sinaliza um ponto gravíssimo, porque você tem o leito disponível, tem o respirador disponível, e não ter o básico, que é a medicação para você entubar o paciente, é inadmissível nessa etapa, depois de 4 meses de pandemia. Então, senhor presidente, eu acho que é importante a gente fazer essa nota de repúdio nesse momento, em função, e tentar levantar os fatos para ver realmente o que aconteceu naquele momento. Se realmente foi falta, se não tem medicamento ou não tinha naquela data. Porque você veja bem, os hospitais privados, que não são filantrópicos, que seria o caso do Hospital de Caridade, ele tem, se eu não me engano, 10 leitos ou 8 leitos de UTI Covid. E ele recebe um percentual por internação, um valor, como se fosse uma complementação a cada paciente que é internado na UTI. E aí vem todo aquele fato que as pessoas dizem, ah, você dá a declaração de óbito do paciente, você recebe 18 mil reais, o hospital recebe. Então, tem coisas que as pessoas realmente não têm a noção, e é uma ignorância de muitos compartilharem certas informações que não são verdadeiras. Então, é importante manifestar também essa questão de que os hospitais particulares recebem, sim, uma complementação por internação de paciente, mas o hospital filantrópico, o hospital SUS, não recebe nada e não recebe nada para atestar óbito com Covid. Porque tinha essa discussão, era uma discussão que ela vinha se estendendo e muitos acabam manifestando até a responsabilidade, você tem que culpar alguém e muitas vezes, às vezes, somos nós, somos os políticos, somos os administradores que acabam recebendo esse tipo de manifestação. Então, eu queria deixar aqui nesse grande expediente, essa manifestação e essa nota de repúdio pelo que aconteceu. E esperamos que os órgãos dos municípios e das secretarias municipais da nossa região tomem as atitudes necessárias para que isso não aconteça em nenhum momento, tendo a vaga disponível e não recebendo o paciente. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Com o término do pronunciamento dos vereadores inscritos, nós passaremos, então, imediato para a discussão e votação da matéria protocolada para a ordem do dia.
Pedido de providência 01, de 23/2020, de 27/7/2020. Vereadora Clonice Terezinha Petróleo Forlim solicita a construção de um abrigo em local de visibilidade centro da cidade para os chapas, tendo em vista as variações do tempo, principalmente em período de outono e inverno de nossa região.
Está em discussão, presidente Pires. Destaco a palavra à vereadora Cleonice.
Peço a palavra, presidente. Destaco a palavra, vereadora. Senhor presidente, senhor secretário, colegas vereadores, colegas funcionários da casa, senhores aqui presentes. Esse pedido que eu estou fazendo não faz muito parte das minhas práticas, mas, na verdade, um desses dias com chuva, eu passei por eles e os cumprimentei. E daí eles me falaram, ah, dona Cleonice, não teria como nós termos um abrigo assim, assim. E também eles citaram o fato de ter a casinha do Papai Noel ali, e que talvez, ela está ociosa, talvez pudesse ser emprestada para eles, para usarem durante esse período de ociosidade, né? Porque depois eu fui para casa e pensei, quantas coisas ociosas nós temos em Getúlio, por exemplo, quase todas as entidades têm sedes, têm isso, têm aquilo, e passam a maior parte do ano praticamente ociosas, né? Isso é uma coisa que me incomoda há muitos anos, né? Tenho o que fazer, não tenho o que fazer, mas é bom, às vezes em quando, a gente se preocupar com essas pessoas que não têm abrigo. Não sei o que o prefeito vai pensar disso. Seria bom, de repente, receber esses senhores lá e ver o que é possível ser feito por eles. É isso, então. Muito obrigada.
Continua a discussão, presidente, pedido. Está com a palavra.
Cumprimento, senhor presidente, senhor secretário, as moças aqui da casa, né, senhores vereadores, e as pessoas presentes aqui, que sejam bem-vindos. Importante a presença de vocês aqui conosco. Parabenizo a vereadora por esse pedido. Nós sabemos que são pessoas, são trabalhadores, né, que estão ali trabalhando, né, estão ali ganhando o pão deles, né, e sempre precisa, né, sempre tem alguém que precisa de um trabalhador, às vezes em várias áreas. E a gente vê realmente, dia de frio, dia de chuva, essas pessoas conhecidas como chapas estão ali, às vezes, no relento mesmo, procurando se abrigar, às vezes, embaixo das marquises de loja e assim por diante, né? Então, acho que é importante, se realmente fizer alguma coisa, com certeza é bom para as pessoas, para os trabalhadores, né? Que depende desse trabalho, que tudo é. Todo trabalho, ele é, né, como é que se diz a palavra? Todo trabalho é digno, né? Todo trabalho é honrado. Então, essa é a minha palavra, senhor presidente.
Continua a discussão, presente pedido de providência. Como ninguém mais quer se manifestar, eu coloco o mesmo em votação. Quem concordar com o mesmo, permaneça como se encontra, os demais se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Pedido de providências 24/2020, de 28/7/2020. Vereador Vilmar Antônio Socol solicita a sinalização dos trevos com o nome de Getúlio Vargas, pois nos locais não há nenhuma identificação de nossa cidade.
Está em discussão o presente pedido.
Eu peço a palavra,
senhor presidente. Está com a palavra o seu autor.
Senhor presidente, senhor secretário, colegas vereadores, as meninas da casa, nosso colega Plínio de Estação, nosso boleiro, sejam bem-vindos a esta casa. Esse meu pedido, colegas, é o seguinte, ó, a nossa cidade-mãe, Getúlio Vargas, a mais antiga, a segunda maior da nossa região aqui do Alto Uruguai, e a tradição nossa sempre, o nome de Getúlio Vargas estava estampado nos dois trevos de Getúlio Vargas. Foi feito há muitos anos, muito bonito, inclusive, de concreto, mas os vândalos, infelizmente, foram acabando com o nome de Getúlio Vargas em concreto. E a gente vê que hoje em dia, na região onde eu viajo, exemplo, estação, o trevo da estação, ele é feito hoje em funileiros de lata mesmo, de ferro, e é indestrutível praticamente, né? E eu acho que Getúlio Vargas merece, nos dois trevos, um nome, até para que a gente seja identificado, porque muitos colegas, hoje mesmo, o rapaz do Burile de Tapejara, chegou para mim e disse: Socol, eu porque conheço Getúlio Vargas, mas não tem o nome dele. Quem não conhece não sabe quem é. Então, eu acho que é importante, já tínhamos, né, esse nome, não é um investimento caro, não é um investimento caro, dá para fazer sem, inclusive, licitação, porque o valor não é tão caro, e ficaria bonito para nós, né, para a nossa comunidade. Foi essa a intenção desse pedido. Muito obrigado.
Continua em discussão, presidente, pedido de providência. Está com a palavra a vereadora Cleonice.
Peço a palavra para o senhor presidente. Vereador Socol, parabéns. Porque, na verdade, quando a gente viaja, o pessoal tem hábito de perguntar para a gente: onde você reside? A gente responde: Getúlio Vargas. E o pessoal se surpreende pelo fato de uma cidade ter o nome de Getúlio Vargas. Existe General Vargas aqui no Rio Grande do Sul, mas Getúlio Vargas é a única do país. E, inclusive, o nome de Getúlio Vargas foi dado aqui antes de Getúlio morrer. Foi dado o nome de Getúlio Vargas para que o processo de emancipação fosse mais rápido. Pelo menos é o que a história conta, né? E eu acho isso importante, sim, porque mesmo que os trevos... Aquele trevo ainda é de fácil acesso, mas esse outro aí é um horror, né? Esse trevo aí. Então, é um teste para motorista, né? Mas eu acho muito interessante isso, porque não são só viajantes de Erechim a Passo Fundo que passam por aqui, né? Então, tá, obrigada.
Continue, destaque para o vereador Pastor Domingos.
Mais uma vez, cumprimento os vereadores, presidente. A minha palavra é também parabenizando o vereador Socol. Isso é muito importante, porque desde as ruas da nossa cidade, esse tempo atrás a gente fez um pedido, né? A importância das ruas está com as plaquinhas ali indicando as ruas, né? E a entrada da nossa cidade, com certeza, isso realmente a gente já tem notado que tem essa precariedade aí, que então é importante. E sabemos que a nossa cidade ali, uma época, uns anos atrás, era bem feia a nossa entrada aqui, quem vem de Erechim, graças a Deus hoje está bonito, né? Acho que merece realmente que seja atendido esse pedido do vereador Socol. Era essa a minha palavra, senhor presidente.
Continua a discussão.
Essa palavra, senhor.
Está com a palavra, vereador.
Senhor presidente, nosso secretário, funcionários da casa, meus colegas vereadores, o Plínio, meu colega de trabalho e vereador de estação, Wilson, seu irmão, uma boa noite. Parabéns, Socol, pela iniciativa. E só para lembrar, dona Cleonice, foi no mandato do seu Belederi que foi feito aquele trevo, e passou vários, e nenhum melhorou ele. Porque é horrível, horrível aquela entrada. Tanto que uma vez eu fui de carona com o seu Aldino, e eu não sabia que tinha sido ele na época, lá no São Cristóvão. E eu fui inventar de comentar com o homem. Diz, mas é horrível esse troço aqui. Está louco, Paulo, esse trevo aqui é o melhor que tem. Como é que ele vai contra uma coisa que ele mesmo disse que ajudou a planejar? Mas parabéns, Socol, a iniciativa. E realmente, dali a pouco, dona Clunice, nós até unindo forças aqui, batendo a tecla de nós tentar mudar aquela entrada ali. Pois não?
Vereador Paulo, pelo que eu sei que o ex-prefeito Aldino Belidelli defende aquele trevo ali. Deve ser o único da cidade que defende, na verdade. Mas, pelo que eu sei, porque todo mundo reclama daquele trevo de Passo Fundo também, e o que, que o, foram os Andretas, que na época fizeram aquilo, eles dizem o seguinte, que isto vem pronto da... Não sei, a rodovia aqui é estadual, né? Que isso viria, que esse projeto vem pronto, que eles são obrigados a executar. Não sei o que, que aconteceu aqui no nosso trevo, se foi também essa questão. Mas se foi, péssimo engenheiro rodoviário, né? Só para concordar com você.
Continue. Só para concluir, seu Eloy, já que até saindo um pouco, se você pegar aquele trevo de Capoeira, quem tem que entrar à esquerda daqui para lá não tem entrada. Deve ser isso mesmo. Daqui para lá, você entrar, tenta entrar no, na linha de Chiqueirão de Porco, não existe entrada. Tu tem que entrar para quem vai para o todo, fazer o contorno lá embaixo para poder passar. Mas era isso. Parabéns, Socol. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão, presidente, pedido.
Peço a palavra, senhor presidente.
Está com a palavra, vereador.
Eu cumprimento o senhor presidente, os secretários, os funcionários da casa, os colegas vereadores, os irmãos Triquês, vereador e o seu irmão, né? E também quero lhe cumprimentar pelo pedido, vereador Socol, porque é realmente muito interessante que a nossa cidade tenha esse indicativo de que o povo está chegando em Getúlio Vargas, que é uma cidade tão hospitaleira e uma cidade que recebe visitantes de, né, não só o povo da região também, né? E lembrar que há projeto mais da comunidade, da sociedade civil, em busca também com a união de esforços de fazer portais nas entradas da nossa cidade, e veio essa função toda da pandemia, que acaba os recursos tendo que serem direcionados para a saúde, quem sabe demore um pouco mais, mas é muito válido. E aí, só para brincar um pouquinho, tem quem diz que o trevo é bom porque, em uma ocasião, que os ladrões foram querer fugir, tomaram o carro no trevo, a brigada conseguiu pegar, né? Então, tem os prós e tem os contras, né? É um trevo difícil mesmo de a gente trafegar, mas, né, só para descontrair um pouquinho no assunto, no sentido de que realmente é difícil de passar por lá, mas vamos continuar em frente, né? Obrigada.
Continua a discussão, presidente pedido. Saco para o vereador.
Esse trevo é a pauta seguida aqui nessa casa aqui. Se não é de acidentes, é de coisas boas dessa vez. Baita pedido, Socorro. Acho que é uma coisa que é necessário e bastante válido. E a gente comenta sobre essa questão dos acidentes, que a Deliane bateu bastante em cima disso no ano passado, né, Deliane, sobre a questão de tentar, de alguma forma, remover aquelas árvores na lateral daquela empresa que tem no local. E a dificuldade, na verdade, que eu vejo, Socol, é se colocar as letras num local que atrapalha a visão. Então, é bom que, quando forem fazer isso, que seja lembrado. Né, para que não coloquem onde diminui a visão, porque aquele outro letreiro que nós tínhamos ali atrapalhava um pouco. Agora, nesse mês de inverno, quando a grama se mantém baixa, está uma beleza, você não vê acidente nenhum, né? Agora, cresceu aquela grama 80 centímetros, é um acidente por dia praticamente ali naquele trevo. Era isso, senhor presidente, mas parabéns pelo pedido, viu?
Continua a discussão.
Só para a segunda vez. A questão do projeto, existe um segundo projeto já de melhorias do trevo. Esse projeto já está lá na EGR. Esse projeto foi feito quando essa casa, eu acho que foi até o presidente, era o seu Eloy, que me colocou numa comissão do pedágio, que na época os gestores do pedágio, do dinheiro do pedágio, era uma comissão, onde nós nos reunimos, era uma vez por mês, para pensar a nossa rodovia. E esse projeto nós levamos a Porto Alegre. As melhorias, inclusive, com dados, com mapeamento, mas aí foi para o caixa único o dinheiro do pedágio, e, inclusive, não só esse trevo, era o planejamento da entrada ali para o Gramado, que hoje é a nossa faculdade, o trevo de Erechim, aquele que foi executado, inclusive, eram vários trevos planejados, o do Engler, também tinha algumas melhorias, a entrada de Passo Fundo, que fizeram o contrário daquilo que nós tínhamos pedido, porque nós queríamos um túnel para quem passasse daqui para lá gastar uma fortuna. E antes de fazer um túnel para passar, que para ir para a UPF, que até na época eu ainda dirigia o ônibus, digo, gente, isso aqui vocês estão trancando mais o trânsito do que ele é liberando. Então, vocês vão fazer um túnel, que quem vem de Passo Fundo, que vem sentido a RS, e quem vai a Passo Fundo passa pelo túnel, e dá para fazer o 8, né? Para que a coisa pudesse fluir. O Paulo, meu colega de ônibus por muitos anos, só que fizeram o contrário. Tanto é que em Erechim, fizeram o trevo de Erechim, que a primeira carreta que entrou lá ficou presa, porque não tinha altitude. Então, assim, ó, mas o projeto existe, um projeto muito bonito, muito bonito. Inclusive, na primeira gestão do Paulo Presotto, foi remodelado ele com o Taliari, e está lá na mão deles um projeto lindíssimo, uma logística fantástica.
Continua a discussão, presidente Pedido. Como ninguém mais quer se manifestar, eu coloco mesmo em votação. Quem concorda com o mesmo permanece como se encontra, os demais se manifestam. Acolhido por unanimidade.
Projeto de Lei 47/2020, de 11/5/2020. Executivo Municipal dispõe sobre a inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal e sua fiscalização, através do Serviço de Inspeção Municipal, SIM, e da outras providências.
Está em discussão o presente projeto de lei. Está com a palavra o vereador Dinarte.
Senhor presidente, eu gostaria então de me manifestar. Esse projeto é um projeto que está sendo liderado pelo veterinário Rogério Hanel. E ele é um projeto bastante complexo para entendimento. O SIM era uma coisa simples, até esse que nós temos existente, e daqui para frente ele vai se tornar bastante amplo. Tá, então, eu não sei se os vereadores conseguiram contemplar ele num contexto ou tem alguma dúvida, mas eu acredito que é bastante coisa, então eu sugeriria talvez que a gente pedisse para baixar, para que desse tempo aí, para que a gente pudesse estudar ele melhor e sanear todas as dúvidas para se manifestar com maior segurança, senhor presidente. Tá.
Então, eu coloco em votação, se todos concordam, então mesmo baixo para a Comissão Geral de Pareceres. Quem concorda, que de baixo, quem concorda, que estão, demais se manifesta. Então, de baixo para a comissão, para uma análise mais profunda.
Projeto de Lei 66/2020. De 27/7/2020, Executivo Municipal autoriza o retorno dos contratos temporários de excepcional interesse público dos professores suspensos pela Lei Municipal número 5.640/2020.
Está em discussão o presente projeto de lei.
Peço a palavra, senhor.
Está com a palavra.
Apenas para fazer uma pergunta, porque quando nós olhamos o projeto de lei de suspensão dos contratos, não conferem todos os nomes, tinha uma lista um pouco maior de contratos suspensos. Eu não sei se há alguma justificativa, se o pessoal não quis retornar ou se não é necessário o trabalho desses outros profissionais no momento, porque era uma lista um pouco mais extensa de professores de contrato emergencial e ela agora vem mais enxuta. É só para te esclarecer a dúvida.
Para a vereadora.
Eu conversava com a secretária Sandra hoje à tarde, ontem, pela parte da manhã, e ela manifestou, Deliane, que o retorno são dessas 11 professoras, tá? E ela manifestou, então, que até então não tinha um regramento ou uma legislação para essas aulas online. Então, foi suspenso os contratos num primeiro momento, porque não se sabia o que elas poderiam, então, até executar com segurança. E a Sandra me passava que, nesse momento, então, eles têm agora um regramento, têm uma legislação, elas vão poder estarem transmitindo, então, e organizando essas aulas para os alunos. Mas eu não saberia te dizer realmente essa questão aí do porquê que tem, que se foram suspensos professores, agora foram chamados mesmo, mas eu creio que não tenha nada de muito importante nesse detalhe, no meu ponto de vista. Era isso, senhor presidente.
Continua em discussão, o presidente está com a palavra, vereador.
Eu gostaria, sim, de me manifestar, uma vez que foi um objeto de muita discussão na época, quando os contratos foram suspensos, né? Porque nós achávamos realmente que elas poderiam ter ficado e recebido esse salário durante esse tempo. É lógico, eu entendo que a administração municipal sempre tem que se precaver, porque os apontamentos, eles surgem, né? E depois os prefeitos deixam de ser prefeitos e ficam 4, 5 anos respondendo pelas questões que são consideradas ilegais. Mas eu fico feliz por elas estarem sendo chamadas de volta, porque isso configura a valorização do professor, como ele faz falta no seu trabalho, no cotidiano, e também a importância de que elas retornem a ter os seus salários. Era isso, então, que eu queria dizer.
Continua a discussão, presidente do projeto. Está com a palavra o vereador Paulo.
Aí que eu coloco, dona Cruz, como foi importante a suspensão e não a anulação. Porque se tivesse sido anulado esses contratos, o Eloy na época colocava, tivesse sido anulado esses contratos, essas pessoas hoje não estariam retornando. E assim estão retornando. Infelizmente, ficaram 3, 4 meses aí sem receber, sem ter a remuneração, mas hoje vão cumprir o contrato normalmente. Era isso, senhor presidente.
Continua a discussão. Como ninguém mais quer se manifestar, eu coloco o mesmo em votação. Quem concorda com o mesmo, permaneça como se encontra, e demais se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei 67/2020, de 22/7/2020. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento do programa de 2020 um crédito especial no valor de R$ 106 mil, destinados a despesas, a repasses de auxílio financeiro e distribuição gratuita de bens.
Está em discussão o presente projeto de lei.
Essa palavra, senhor presidente.
Está com a palavra.
Apenas para comentar, eu estive conversando com a presidente do Lar dos Idosos, a senhora Sônia Tonial, e ela disse que esse recurso foi um recurso repassado pelo deputado federal Afonso Mota em 2018, e que depois ele seria, né, para a saúde do município, e o município, em contrapartida, faria esse repasse de recurso para o Lar dos Idosos. É desse recurso que se trata? Só para tirar dúvida, porque ela falou que esperava desde 2018 que já teria vindo esta emenda, e que seria uma troca com o município.
Continua a discussão, presidente do projeto de lei. Como ninguém mais quer se manifestar, eu coloco mesmo em votação. Quem concorda com o mesmo, permaneça como se encontra, os demais se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei 68/2020, de 22/7/2020. Executivo Municipal autoriza o Executivo Municipal celebrar acordo por escritura pública de desapropriação amigável com a empresa Futura Empreendimentos Imobiliários Limitada para desapropriação de imóvel destinado à ampliação do cemitério municipal da sede do município.
Está em discussão o presente projeto de lei. Está com a palavra, vereador.
Esse projeto, eu acho que ele era um projeto bastante necessário já há anos dentro do nosso município. O nosso cemitério estava carecendo de lugares e nós sabemos que há preocupação, então, de mantê-lo unido, então, uma unidade só, no mesmo local. Então, parabenizar a Prefeitura Municipal. Eu sei que o senhor Eloy também participou dessas tratativas para que ocorresse essa compra, essa desapropriação. Que são 25 metros do muro do cemitério
por 100 metros de comprimento naquele loteamento que era do antigo Curtume. E procurar dizer assim, que dentro de um breve espaço de... Porque, logicamente, o que acontece? Nós temos a garagem. A garagem está atrás do cemitério. Alguém me questionou, mas por que não transferem a garagem para frente nesse terreno e coloquem o cemitério para trás, né? Então, eu até comentava que seria uma boa ideia, uma ideia diferente. Mas, enfim, agora nós temos essa opção e temos um espaço e não precisamos nos preocuparmos para os próximos anos com essa questão do cemitério municipal de Getúlio Vargas. Então, eu parabenizo mais uma vez o nosso prefeito municipal. Era isso, senhor presidente.
Continua, está com a palavra, vereadora.
Obrigada, presidente. Até, vereador Dinarte, eu sempre ouvi essa... no ideário dos prefeitos, a questão de transferir a oficina aqui para perto da prefeitura e lá seria feito o cemitério. E eu, na verdade, sempre fui muito contra isso. Por quê? Porque o cemitério ficaria ainda mais próximo do rio, né? E acredito até que, acho que por questões ambientais, acho que até nem teria, hoje não teria mais essa condição, né? E quanto à questão desse imóvel, eu só vou levantar uma questão aqui, não é para complicar. Esse, acho necessário, acho importante, alguém está fazendo, quer dizer, não ficou só no planejamento, é um fato que está ocorrendo, eu acho isso importante. Apenas na administração passada do prefeito Paulo Presotto, eu me lembro que quando, não, eu posso estar enganada, mas quando foi demolido o prédio do Curtumerê, não foi a prefeitura que prestou esse tipo de serviço lá, vereador Eloy, presidente? Então, eu, na verdade, como eu acompanhei com tristeza a demolição do Curtume, por ser um prédio histórico, eu também achei que, como a prefeitura fez essa prestação de serviço, os adquirentes desse terreno... depois fariam também uma cessão de parte do terreno para a prefeitura, uma vez que a prefeitura fez esses gastos lá. Se alguém puder me explicar, mas eu apenas faço essa, não tem nada a ver com a administração atual, mas, na verdade, me pareceu que, pelo município ter colocado caminhões, retirado todo o material de lá, demolido o prédio, talvez devesse ter tido alguma compensação dessa empresa que ora está fazendo a venda.
Cleo, eu verifico da seguinte forma. Nós estávamos precisando de desenvolvimento no município, como estamos até hoje. Então, nada mais justo que a prefeitura utilizar dessa forma para poder... almejar a implantação de um loteamento que era isso que eles destinavam para aquele local. Então, acho que simplesmente acho que foi uma troca de trabalho. Tá? Não, eu acho que, veja bem, assim, você botar as máquinas e receber R$600 mil por 25 metros por 100, seria uma coisa meia, no meu ponto de vista, que seria uma baita de um auxílio que os Bianchini estariam dando para o município de Getúlio Vargas. Mas o que eu penso relacionado a isso que você falou, principalmente, é que naquele momento, nós perdemos a oportunidade de adquirir aquela área diretamente com o Curtume. Esse é o meu posicionamento. Tá? Talvez nós poderíamos ter adquirido ele por valores talvez menores que esse que foi adquirido, não que esses R$600 mil, que são 10 parcelas de 60, não estejam de acordo com 2.500 metros quadrados numa área nobre do município de Getúlio Vargas. Tá? Eu acho que tanto que isso foi feito por pessoas que avaliaram o empreendimento, né, o terreno, mas essa é a minha posição. Eu não saberia te dizer se foi pago horas máquina na prefeitura para que se viesse aquilo, ou se foi uma parceria com o prefeito para acelerar o processo de demolição para que aquilo viesse logo a poder ser negociado, enfim, colocado à venda para poder gerar dinheiro no município de Getúlio Vargas. Era isso, senhor presidente.
Continua a discussão. Está com a palavra. Está com a palavra.
Colaborando também, no primeiro mandato do Paulo Presotto, a iniciativa dele, do seu Botoli, o Socorro é secretário, era de tirar o parque de máquinas dali para trás da prefeitura e fazer. A FEPAM não autoriza. E em relação ao terreno, eu quero parabenizar a comissão, seu Eloy, o prefeito, a comissão que comprou, porque eu sei de um terreno ali, na esquina. Ele deve dar, não dá 1.000 metros, deve dar uns 800 metros quadrados, por R$ 900 mil o proprietário está pedindo. E a prefeitura pagou na mesma área R$ 600 mil por 2.500 metros. Então, o preço, se o cara conseguir vender aquele que ele tem ali pelo valor que ele está pedindo, a prefeitura praticamente, digamos assim, acertou na loteria, porque pagou por 2.500, 600 mil, e o outro não tem 1.000 metros quadrados, R$ 900 mil. Era isso, senhor presidente.
Eu só vou dar uma explicada em relação ao que houve lá. Aquilo estava cedido para Cias, um pedaço, né? E aí houve um acordo judicial, quando ele foi a leilão, e o município deu uma das parcelas prestando algum tipo de serviço. Mas houve um acordo judicial entre a Cias, CDL, e a empresa que adquiriu para limpar, porque quem é que estava lá dentro? Se não me engano, no inventário era a estufa, a fábrica do... do filho do 21. Então, foi esse acordo, o município realmente não foi o único responsável, mas ele colocou nesse acordo, para viabilizar o acordo, para esse acordo, porque a CIA estava lá dentro com alguns funcionários, então, por isso o município trabalhou lá. E como se chegou a esse valor? Eu não sei se o seu marido também não deu, mas todos os valores das nossas imobiliárias foram acima de 600 mil. Mas nós batemos pé para chegar nos 600, ele até estava, eu disse, ó, digo, eu até nem dou esse valor, daí o cara concordou fazer em 10 parcelas de 600, de 60 mil reais. Né? Tá? Só para prestar esse esclarecimento, por que que o município botou máquinas lá, foi nesse acordo que houve, então, entre a CIA, o Ministério Público também participou, porque senão vou dizer, ah, como é que o município está botando máquina lá num terreno particular? Então, houve esse acordo feito de forma judicial, para que, então, se chegasse um denominador comum. Continua a discussão, presidente.
Sua palavra, senhor presidente.
Está com a palavra.
Na verdade, a questão da garagem, gente. O nosso município, ele cresceu em algumas, em alguns locais, foi pelo desenvolvimento, pela vontade de crescer. Hoje, se a garagem sair do local dela, só se é para reflorestamento. Porque uma parte ela está em APP e ela está numa área verde do município de Getúlio Vargas. Tanto é que o prédio, esse prédio ao lado do cemitério, aquele prédio bonito ali, onde mora o Bernardão ali, aquele ali, aquele loteamento ali, todo ele está em área verde. Então, claro, depois do desenvolvimento, a obra concretizada, e aí tudo tem que se resolver. Não é que nem ruas da nossa cidade que os prédios invadiram o passeio público, por exemplo. Né? Onde que a obra feita não tem como desmanchar. Então, houve falha na fiscalização no passado e, enfim, temos que resolver. Né? Então, a questão da garagem é essa. Não tem como construir, porque nós fomos em todas as alternativas possíveis para tentar remover, antes de reformar, no primeiro mandato nosso, nós tivemos que reformar todo o sistema da garagem, que estava tudo caindo. E aí nós fomos, antes do investimento, para ver se era possível o investimento para que ficasse, porque não adianta nós investir um monte de dinheiro e depois ter que remover. Então, nós chegamos, então, a essa conclusão. Não tem o que fazer. Ou deixa lá, ou vira uma área verde. Né? A questão do terreno, o senhor Ló foi muito feliz, realmente foi isso que aconteceu. E na época, também, quando o Bianchini se interessou pelo terreno, e na época ele já estava fazendo grandes investimentos na região, e que possivelmente também ele iria investir em Getúlio Vargas numa fábrica, na época, de PVC, de forro PVC. Né? Então, a angústia de trazer, além desse acordo judicial, das empresas que já estavam lá e tinham que ser removidas. Então, entre o acordo e a vontade de trazer, então, investimentos para Getúlio Vargas, que isso foi isso que aconteceu. Mas o principal motivo, judicialmente, para que as máquinas pudessem trabalhar foi lá no fórum. E aí, legalmente, então as máquinas puderam fazer a sua parte para o desenvolvimento. E parabéns à administração, porque o nosso cemitério, depois que nós organizamos ele e nós demarcamos em alas, um trabalho meu e do seu Botoli, que copiamos de Chapecó, porque quando a gente não sabe criar, então nós fomos atrás, né? Isso aqui nós fomos lá em Chapecó. Para identificação dos túmulos e localização dos nossos entes queridos, então a gente fez um planejamento, um mapeamento, que hoje é possível localizar o ente querido das pessoas que vêm de fora para visitar, né? Então, ali, o nosso cemitério hoje está estrangulado. Ele, praticamente, algumas gavetas estão sendo feitas agora pelo poder público. Né? A parte de baixo já tinha sido comercializada e doado terreno para empresas particulares construírem. Que na minha, na época que eu fui secretário, eu era voto desfavorável, porque fica difícil você deixar uma empresa particular investir naquilo que é público. Né? Mas isso aconteceu no passado e não podemos também querer criar problemas agora. Mas esse terreno realmente vai desafogar, porque nós não temos, mesmo todo aquele... desculpa, eu tomar mais um minutinho de tempo, senhor presidente, porque, na verdade, foi tirado várias ossadas de pessoas que abandonaram os túmulos, foi feito por 3 vezes já essa remoção. Mas mesmo assim, hoje nós temos em Getúlio Vargas, hoje, menos de 20 lugares com gavetas. E não tem mais aonde colocar. Então, urgentemente é importante esse terreno, parabéns. E vai ser, e vai ter que ser muito bem planejado. Porque não tem mais para onde ir. E em outro local, não é mais liberado cemitério ao ar livre.
Continua em discussão, presidente, projeto de lei. Está com a palavra o vereador Domingos.
Só para complementar também, a gente parabeniza a administração por essa maneira, né, sábia, inteligente, esforçada de negociar aí essa área. Nosso cemitério está num local, né, bom, local que foi bem planejado, com certeza, quando planejaram o cemitério ali. E nós sabemos que isso é bom. Conseguir mais uma área ali próximo, claro que agora não tinha mais, depois de todo esse crescimento, não tinha mais como mudar, né? Mas num lugar bem estratégico, e mais essa área ali com certeza só soma, né? Para o conforto. Nosso pessoal, nosso povo, depende, né? Depende do cemitério, como também dependemos do nosso hospital, enfim, sempre, nunca podemos dizer que nunca vamos depender, né? Então, a gente parabeniza e sabemos que, não sei se é uma, posso até falar uma bobeira, que é uma bobagem, mas a gente chega na maioria das cidades e o cemitério, o primeiro que você encontra é o cemitério, para depois chegar na cidade. Né? E aqui nós temos esse privilégio de termos o cemitério num lugar, numa área nobre, né? E não é, né? Chega ali já primeiro o cemitério, depois a cidade. Então, a gente parabeniza por essa conquista. Obrigado.
Continua a discussão, presidente, do projeto de lei. Está com a palavra, vereador.
Senhor presidente, eu considero a minha pergunta respondida, né, as minhas as dúvidas que eu tinha. E a questão da avaliação, até nem sei, mas acredito que aqui diz que foi uma comissão, provavelmente está dentro do valor, do valor concebido, né? E também grande parte desse investimento será recuperado depois, né? Então, acho importante isso. Obrigada.
Continua a discussão. Como nenhum vereador mais quer se manifestar, eu coloco o mesmo em votação. Quem concorda com o mesmo, permaneça como está, os demais se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei 69/2020, de 27/7/2020. Executivo Municipal altera dispositivos da lei número 5.033/15, que autorizou o Poder Executivo Municipal a firmar convênio, conceder cessão de uso de veículo, ambulância e equipamentos que integram o programa Salvar SAMU RS e repassar verbas ao Hospital São Roque.
Está em discussão o presente projeto de lei.
Peço a palavra,
senhor presidente. Está com a palavra, vereador Paulo.
Senhor presidente, até quero lhe agradecer que o senhor tinha aberto um espaço, que eu ia fazer um pedido sobre essa tal ambulância na sessão passada. Mas, graças a Deus, parece que, não sei se alguém ouviu o quê, mas já flexibilizaram um pouco. A ambulância do Cato, aquela que eu comentei na sessão passada, está com 26 mil quilômetros, ela é 2009, mas é um veículo para nós praticamente novo, que nós vamos poder usar junto com as nossas outras duas ambulâncias. E a secretária me falou que ela está pleiteando aquela Citroën 2014, que também é emplacada Getúlio, agora estão as três emplacadas como Getúlio Vargas, não é mais Estado do Rio Grande do Sul, para ser usada pela prefeitura. E se, porventura, quebrar aquela que eles têm lá, que é top de linha, que é aquela Mercedes, a prefeitura cede uma delas impressa, como aconteceu quando só tinha essa primeira ambulância, que é essa do Cato aqui, que aconteceu dois acidentes, a prefeitura emprestava uma das nossas para eles continuar fazendo o trabalho. Então, ainda não estou bem contente, porque o que eu quero mais da SAMU é a flexibilização na hora de fazer o socorro. É casos que, quando chamam a SAMU, se você não souber explicar, como comentei na sessão passada, se você não mentir, eles não vão socorrer. E como estamos em tempo de pandemia, ainda estou mexendo lá com... A gente sempre tem um deputado, outro que apoia, estamos dando umas cutucadas. Mas já, por enquanto, o problema das ambulâncias de Túlio Vargas com essa aqui para nós, uma fica no Covid e nós temos duas para fazer as remoções para fora do município. Agora, perfeito. Muito obrigado.
Continua em discussão, apresenta o projeto.
Palavra, senhor presidente. Tá com a palavra. Eu acho que tu tem razão, Paulo. Eu acho que essa é uma questão que eu estou batendo lá com os deputados do PTB, lá de Porto Alegre, justamente com o nosso vice-governador, essa questão. Porque não pode, a regra não pode ser para todos os municípios, porque lá em Porto Alegre, segundo eles, dá muita ligação fria. Golpe. Então, tem esse problema. Mas, em cidades pequenas, eu acho que o protocolo poderia ser feito após o atendimento. Porque se a pessoa se identificar com o CPF, somente com o CPF, aqui Getúlio não precisa nem CPF, né? Aqui é o socorro de formiga, estou aqui na rua tal e tem uma pessoa aqui acidentada. A ambulância vem, faz o trabalho, depois, claro, faz todo o relatório para prestar conta. Mas eu gostaria que as cidades pequenas fossem assim. Foi essa a minha ideia que eu dei e está sendo estudada lá no governo do Estado. Para que tenha esse procedimento as cidades pequenas. É que todo mundo se conhece e que é muito difícil ocorrer o que acontece na cidade grande, de passar o trote.
Continua em discussão, presidente, projeto de lei. Como ninguém mais quer se manifestar, eu coloco o mesmo em votação. Quem concordar com o mesmo, permaneça como se encontra, os demais se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei 70/2020, de 27/7/2020. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com o Centro de Especialidades Odontológicas, CEL, GV.
Está em discussão o presente projeto de lei. Como ninguém quer fazer uso da palavra, eu coloco o mesmo em votação. Quem concordar com o mesmo, permaneça como se encontra, os demais se manifestam. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei 71/2020, de 27/7/2020. Executivo Municipal autoriza o Executivo Municipal firmar convênio com o Hospital São Roque para a realização de atendimento ambulatorial de urgência e emergência. Pronto-socorro 24 horas, atendimento em regime de sobreaviso, internação hospitalar 72 horas, cirurgias eletivas, exames de imagem, consultas e procedimentos especializados, internações em saúde mental, transferência de pacientes e da outras providências.
Está em discussão o presente projeto de lei. Como nenhum vereador quer fazer uso da palavra, eu coloco o mesmo em votação. Quem concordar com o mesmo, permaneça como se encontra, os demais se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei 72/2020, de 27/7/2020. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para conjugar esforços no intuito de proporcionar atendimento de serviços postais à população da localidade de Getúlio Vargas, por meio de agências de Correios Comunitária.
Está em discussão o presente projeto de lei. Como nenhum vereador quer fazer uso da palavra, coloco o mesmo em votação. Quem concordar com o mesmo, permaneça como se encontra, os demais se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei 73/2020, de 27/7/2020. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação de um técnico de enfermagem em caráter temporário, de excepcional interesse público.
Está em discussão o presente projeto de lei. Como nenhum vereador quer fazer uso da palavra, coloco o mesmo em votação. Quem concordar com o teor do mesmo, permanece como se encontra, os demais se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei 74/2020, de 28/7/2020. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo do município de Getúlio Vargas a realizar acordo extrajudicial referente ao ressarcimento dos valores a serem despendidos no pagamento dos precatórios números abaixo, oriundos do Tribunal Regional do Trabalho, da 4ª Região.
Está em discussão o presente projeto de lei. Como nenhum vereador quer fazer uso da palavra, eu coloco o mesmo em votação. Quem concordar com o mesmo, permaneça como se encontra, os demais se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Indicação 11/2020, de 28/7/2020. Vereadora Deliane Assunção Ponze solicita à Empresa Gaúcha de Rodovias, EGR, melhorias nas margens da ERS 135, proximidades ao Getúlio Vargas Parque Hotel, tais como colocação de cascalho ou resíduos asfálticos e melhorias no escoamento da água pluvial.
Está em discussão a presente indicação.
Eu peço a palavra, senhor presidente.
Está com a palavra, vereadora.
E a gente, quando vai falar em margens da rodovia, a gente sempre sabe que vamos ter que batalhar bastante para conseguir algo de melhoria, né? Porque, conforme o colega Dinardi falou sobre o trevo, foram muitas viagens e muitos documentos indo até Porto Alegre, né? Mas eu acho que o município fez a infraestrutura, os empresários fizeram também o que lhes cabia, mas aquele trecho que a gente já conversou sobre ele, que pertence à EGR, precisa de uma atenção, porque creio que os próprios moradores tenham feito, né, mais manualmente, retirado um pouco do acúmulo de terra e de barro, porque a gente percebe que é algo feito com material, né, manual, e o acúmulo continua acontecendo, o esgotamento da água. É um cartão postal de entrada da cidade, é um lugar que está merecendo atenção, porque depois do asfalto na Pedro Toniolo, tornou-se uma via alternativa para nós desviarmos as curvas do trevo para o trânsito de caminhões, para o trânsito... Né? Eu moro ali nas proximidades e percebo que cada vez que a SAMU, que os bombeiros saem rápido, para, né, utilizam aquele trecho ali, mas na chegada do asfalto a situação está bastante precária. Então, se os colegas aceitarem, né, nós precisamos encaminhar essa correspondência, senhor presidente, para lá, para ver se conseguimos ter a atenção da EGR naquele trecho. Obrigada.
Continua em discussão a presente indicação.
Eu peço a palavra, senhor presidente.
Está com a palavra, vereador.
Na verdade, ali, minha colega, vai ser uma grande luta.
Não, vai esquecer.
Uma grande luta e um investimento mais ou menos considerado. Por quê? Na verdade, na primeira gestão do Presotto, o senhor Natalício Botoli, é engraçado que nós aqui, cada pouco, eu tenho que mencionar o nome dele, porque ele me fez conhecer todos os rumos das águas do município de Getúlio Vargas, ele me fez entender tudo. E ali é um dos pontos delicados, porque a vazão de água que passa pelo asfalto, ela é de um metro por um metro. Então, toda a chuva que vem, toda a água que vem de cima, que chega ali, 80 milímetros de chuva, já a água está indo por cima do asfalto. Então, ali precisa abrir para que vá para o rio mais uma vazão, mas aí é um investimento. E você sabe, quando você fala em governo de Estado, é complicadíssimo, né? Então, mas resolveria o problema. Aí poderia se asfaltar, ajeitar, mas porque a água ali, ela não tem vazão para o rio. Esse que é o grande problema. Como tem lá no Trevo de Santa Lúcia, é o mesmo problema, que quando chove, alaga. São vários pontos que cresceu, desenvolveu, e não pensaram nisso. Que é aquilo que eu falo dos loteamentos de Getúlio. Esperem para ver.
Continua a discussão, apresenta a indicação. Como ninguém mais quer fazer uso da palavra, eu coloco a mesma em votação. Quem concordar com a mesma, permaneça como se encontra, os demais se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Era isso, senhor presidente.
Com o término da discussão e votação da matéria protocolada para o dia, nós passaremos de imediato para o pequeno expediente. Lembremos, senhores vereadores, que pelo tempo regimental, 5 minutos para manifestar. Está com a palavra o pastor Domingos.
Nós queremos deixar aqui uma palavra sobre o dia do colono e do motorista, que foi dia 25, né? Nós sabemos a grande importância, né, do colono, a grande importância do motorista. Quando deu aquela greve ali que parou os caminhoneiros, né, aí nós vemos como é fundamental o motorista no nosso Brasil, né? Então, que Deus possa continuar abençoando os nossos motoristas, né, e os nossos colonos. Então, o dia do colono, né, dia 25 de julho, foi uma lei criada ou aprovada, né, sancionada pelo então presidente Arthur da Costa e Silva, no dia 5 de setembro de 68, a Lei Federal 5.496, que decretou, então, o dia do colono e do motorista. Então, nós sabemos que isso realmente bem merecida, né, que Deus possa sempre abençoar os nossos colonos e o motorista. No dia 28 de julho agora, também o dia do agricultor, né, que comemora-se o dia do agricultor, foi também criado essa lei aí, para comemorar os 100 anos da criação do Ministério da Agricultura, né, isso foi no dia 28 de julho, agora de 61, né, que foi criada essa lei. Então, para comemorar o dia do agricultor, né, então, uma comemoração dos 100 anos da criação do Ministério da Agricultura. E nós sabemos que, muito bem merecido, né, que Deus possa abençoar os nossos agricultores, né, possa abençoar o motorista e assim por diante, a cada dia, pois nós sabemos que é muito importante. Deixo essa minha palavra aqui, senhor presidente.
A palavra continua à disposição.
Peço a palavra, senhor presidente.
Está com o vereador Socorro.
Na verdade, eu queria anunciar, então, que nós conseguimos, através do PTB, o empenho de mais 250 mil para uma reta escavadeira, para Getúlio Vargas, agora nesta semana. Então, eu estou muito feliz com os meus deputados federais, com o apoio do Dirceu Franciscão Estadual, onde a gente conquistou, nesses últimos meses, valores importantes, não só para Getúlio Vargas. Então, são 200 mil reais para a Prefeitura Municipal, para a questão saúde, 150 mil para o hospital, 100 mil reais para a estação, 100 mil reais para Ipiranga, 100 mil reais para Charrua. Então, a nossa micro-região aqui está sendo contemplada, então, dentro das possibilidades, com recursos importantes. E agora, essa semana, então, através do Dirceu e o deputado federal Santini, então, está chegando para Getúlio Vargas, então, mais um equipamento importante. Não é que não esteja bem de máquinas, porque o nosso município está muito bem de máquinas. Falta é operador, na verdade. Falta profissionais. Mas está chegando mais um equipamento novo, que equipamento novo, ele trabalha e dá mais resultado. Então, é uma satisfação ter feito campanha para esses candidatos que estão dando o retorno necessário que a gente precisa para a nossa micro-região.
palavra continua à disposição. Está com o vereador Paulo.
Senhor presidente, eu só gostaria de me manifestar. Essa semana eu recebi um... Esse WhatsApp aí é complicado. Eu recebi um vídeo de um senhor lá de Brasília, lá, que foi postado, falando mal da classe política, falando mal do funcionalismo público, porque na iniciativa privada, a maioria das pessoas que trabalham em firmas tiveram redução de salário, redução de carga horária. E o funcionalismo público, infelizmente, já foi discutido, inclusive, de nós reduzir aqui, não pode, a legislação não permite que se faça. Mas, no final, ele fala que o prefeito, o vereador, o deputado, ninguém quer flexibilizar nada, não sei o quê. Deixar bem claro, eu coloquei aqui já na outra sessão, o funcionário público de âmbito municipal está por 3 anos, dois anos, com o salário congelado. Nós não temos como reduzir salário, porque a lei não permite. Mas, então, tem pessoas que não entendem, que não sabem. Eu não sei como é que vai ficar a questão daquele nosso reajuste. Nosso modo de dizer que a gente aprovou aqui nessa casa, eu não fui a favor, mas que foi aprovado nessa casa, eu não sei como é que vai ficar. Para quem se reeleger ou para quem entrar aqui para o ano que vem, ele vai ser pertinente, ele vai poder ser dado aquele reajuste que foi aprovado? Entende? Aí, Socol até acha assim, ó, e até o cara pode até ter razão nesse ponto, esse cara desse vídeo que fala mal dos políticos. Mas estou aqui para defender o funcionário público. O funcionário público está com o salário, com as vantagens, com tudo bloqueado por 2, eu achei que era 3, por 2 anos. E se vocês ouvirem alguma coisa, por favor, façam que nem eu. Eu bato boca, porque muita gente, por causa de um funcionário público, todos não prestam, não. Em tudo que é lugar tem o funcionário bom e o ruim. E no órgão público não é diferente. Tem o bom e tem o ruim. Em firmas tem o bom e tem o ruim. Eu vou defender meus colegas, vou defender a minha classe, a minha categoria, a vida inteira. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição.
Só a palavra, senhor
presidente. Está com a palavra, vereador.
Seguindo a mesma linha do colega vereador Paulo, também essas mensagens que vêm por redes sociais. Ontem eu recebi uma que, e até recebi de uma pessoa que tem um certo grau de estudo e que eu ouvi por 3 vezes seguidas e fiquei questionando como as pessoas podem ter a iniciativa de repassar mensagem daquele tipo, que diz que é para você não usar mais máscara, que não é para você ficar preso dentro de casa, porque é a ditadura da China que quer tomar conta. E imagina as pessoas que já estão sensibilizadas com a situação toda da pandemia, com ter que ficar nas suas casas, com familiares doentes e correndo riscos, receber um tipo daquele de mensagem, como é que fica a confusão mental, né, de algumas pessoas que não buscam se esclarecer. Eu pensei, não, mas não posso estar ouvindo isso vindo de uma pessoa tão esclarecida, que foi a pessoa que me mandou. Aí você escuta de novo, e aí eu até respondi para ela e disse assim, você ouviu bem o que diz isso? Sabe, porque né, as redes sociais servem para comunicação, servem, mas servem para muita toque de pânico, para muita coisa errada, né? Então, a gente tem que, às vezes, saber filtrar o que vem, e principalmente esses vídeos que não identificam, aqueles áudios que diz que é fulano e tal falando, mas tu não sabe, né? Então, é bem complicado. Eu quero que seja transmitido, quem sabe o colega Socol, pessoal, um agradecimento ao secretário Barbizan, porque eles fizeram, a gente aprovou aqui nesta casa, e recente, a obra de tubulação, canalização, lá na rua João Perúzulo, no bairro 15 de Novembro, que tinha a tubulação de 3 ruas que vinha e todas desembocavam lá, né, e acabava alagando a rua, os pátios das casas e tudo. E a tubulação foi feita nessa semana, né, então isso com certeza vai melhorar né, toda a qualidade de vida, de saúde pública também daquele pessoal, porque acabava ficando... Né, vocês não têm noção do que ficava os pátios das casas lá do pessoal que mora lá. Então, que seja transmitido um agradecimento para ele. Né, assim que eu falar com ele também, quero comentar, porque ele foi muito solícito na conversa que a gente teve. Eu quero também comunicar aos colegas que foi paga para o Hospital São Roque uma emenda do deputado Alceu Moreira, de R$ 150 mil. Né, já foi paga, já está no, no, né, pro pronto uso do hospital, porque a comunidade toda também estava se mobilizando para ajudar o nosso hospital, que é um ponto de referência de atendimento em saúde da região, né, com ação de entre amigos e mais essas emendas e mais esses recursos que vêm. Então, são importantíssimos para que o hospital se mantenha fazendo o bom trabalho que está fazendo. E um outro comentário que eu quero fazer para os colegas terem conhecimento e até irem até a rua para ver, porque isso são empresas que são licitadas para fazer. Na época que ainda o colega Jefferson estava na nossa bancada e o nosso ente querido Hamilton, nós conseguimos uma emenda parlamentar para calçamento no bairro Nova Era. E, ao invés de deixarem a empresa que fez o serviço, que usa do recurso público, deixar a população feliz, ela deixou muitas queixas. Então, isso eu quero que fique registrado aqui. Não sei o que cabe, de repente, a gente encaminhar um ofício, algo assim, presidente, porque as bocas de lobo foram feitas no alto. No local de declive da rua, não há local para escoamento de água. Então, a água da chuva agora acaba entrando no porão das casas, no pátio das casas. Na residência de um dos cidadãos, ele tinha um muro para contenção da terra, também da água da chuva, com o uso das máquinas, foi uma empresa, né, não foi o poder público, mas foi contratada pelo poder público, eles derrubaram o muro e ele cobrou que eles teriam que organizar, que arrumar, eles não reconstruíram. O passeio em um dos lados da rua foi feito no lado esquerdo de quem vai para sair já no próximo terreno, não foi concluído. Então, assim, é um recurso que veio para atender a municipalidade e a população da nossa cidade. Mas aí eu fui até lá para conversar com os moradores e, ao invés deles estarem felizes com a obra, eles estão muito preocupados. Porque eles falaram assim, o pessoal estava aí, a gente pedia que não era para ficar dessa forma. E, né, eu creio que é uma preocupação de todos nós, porque sempre nos era cobrado recursos também para a infraestrutura e a gente está indo buscar isso, mas a gente não quer que os cidadãos fiquem nessas situações. Então, se os colegas vereadores tiverem a oportunidade de passar pela rua Sibério Valadares, conversar com alguns dos moradores também e ver essas situações, realmente ficou muito a desejar da empresa que prestou o serviço. E daí eu deixo o meu pedido aqui nesta casa, presidente, para ver o que cabe nós fazermos, se encaminhar um ofício para a empresa, o que, que nós podemos fazer para ver essas situações que ficaram, creio que pelo diálogo que eu tive com o engenheiro, anormais do projeto que foi apresentado pela prefeitura. Obrigada.
Palavra continua à disposição dos seus vereadores. Está com a palavra o vereador Didarte.
Só para finalizar, eu queria, então, Deliane, manifestar a questão da verificação desse número de professores da suspensão aí. Vamos procurar buscar, ver qual, para poder te responder essa questão. E a questão do trevo, mais uma vez, voltando nesse mérito. Tem um pinheiro americano, Socorro, se você for ver ali bem na curva, que quem vem de Floriano para entrar em Getúlio, se ele não estivesse ali, daria uma visibilidade, talvez uns 25%, 30% a mais. Então, às vezes a gente fica batendo cabeça em tentar resolver coisas grandes, às vezes teria algumas ações pequenas que poderiam resolver naquele local. Não sei se tem que pedir autorização, porque eu acho que tem uma área que é... Eles podem ir lá, domínio, e fazer a retirada. Então, senhor presidente, eu não sei se encaminha ou a prefeitura se envia que eles possam fazer essa retirada. E queria, então, desejar uma boa noite a todos e muito obrigado.
Mais alguém que precisa da palavra? Então, com o término do pequeno expediente, eu convoco os senhores, dou por encerrar a presença, e convoco os senhores vereadores para as sessões do mês de agosto, que serão realizadas no dia 6, 13 e 27, sempre com início às 18h30. Dou por encerrar a presença de sessão e tenham todos uma boa noite. Pode.